Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 6 de janeiro de 2020. Eu estou reforçando aqui o janeiro, porque acho que no episódio anterior, né, na empolgação, no improviso, eu falei que a gente estava em dezembro de 2020. Né? Dei um salto para trás, um salto para frente, ao mesmo tempo. É praticamente um episódio quântico. Né? Mas, começando o episódio de hoje, acho que vale lembrar. Na verdade, eu não sabia, mas domingo agora, dia 5, foi o periélio. O que é o periélio? Alguém com nome engraçado? Não, periélio é o momento em que a Terra está mais perto do Sol. Né? Por isso que é verão? Não. Na verdade, se mais perto do Sol, a diferença é meio ridícula. Né? A gente sabe que os planetas. Aliás, eu tinha uma ideia um pouco equivocada. Né? Você fala, as órbitas dos planetas em torno do Sol não são circulares, elas são elípticas. Obrigado, Kepler. Né? Kepler foi o cara que veio com essa história de que, veja bem, né? não é circular, não são aqueles círculos perfeitos. Aliás, é uma questão interessante, porque tem aí uma tradição bastante antiga, passa aí por Platão, passa por Pitágoras, né, de imaginar que a natureza tem círculos perfeitos, formas perfeitas. Se você já foi em algum museu, talvez você já tenha visto os caras tentando construir, na Idade Média, modelos em bronze, em madeira, etc. e tal, das esferas sobrepostas do universo, né? Sei lá, sólidos perfeitos, mas na verdade é tudo uma zona, é simples assim, é tudo muito bagunçado. E uma prova disso é que, bom, não é círculo droga nenhuma, a órbita dos planetas é elíptica, e aí você fala, bom, então é por conta dessa questão de ser elíptica que a gente tem inverno e verão, vai ver que quando a gente está mais longe fica mais frio, quando a gente está mais perto fica mais... Não. Em primeiro lugar, porque a órbita da Terra é quase circular. Para você ter uma ideia, a diferença entre a maior distância e a menor distância é de 7%. 7%. É muito pequena. Então, agora, acho que a gente está na mais próxima. Deixa eu até ver onde é que está essa história aqui. Os números me escapam. Cadê? Quer ver? Tem uma matéria. Feliz periélio, foi no dia 5. Tem um outro, quando a gente está mais longe... tem um outro nome engraçado, afélion, bom saber, né? Que distância que a gente está agora? Nós devemos estar aproximadamente 147 milhões de quilômetros. Quando a gente está mais longe, a gente está a 152 milhões de quilômetros. Em média, a gente está praticamente a 150 milhões de quilômetros do Sol. Aí você fala, pô, peraí, se a diferença é tão pequena, por que que a gente tem as estações? E é por isso que eu estou compartilhando com vocês esse artigo, porque a gente acaba aprendendo um pouco mais. As estações vêm do fato do eixo da Terra. A Terra não está de pezinho, a Terra está torta. A Terra está girando. Sabe quando você gira um peão, no final o peão já começa a meio tombar para o lado? Pois bem, a gente está tombado para o lado. O que faz as estações acontecerem é o fato da Terra estar tombada, estar girando meio torta. É mais uma prova de que as coisas não são esferas celestiais de perfeição pitagórica, mas é tudo meio bagunçado. Por que a Terra está torta? Por que ela está torta a 23 graus? Será que foi a pancada que produziu a Lua? Talvez. Mas é isso que produz as estações. Bom, pronto, radinho também é cultura. Agora você sabe o que realmente gera as estações, as diferenças entre hemisfério norte, hemisfério sul, etc. e tal, é o fato da Terra realmente estar girando torta. Mas bem-vindo ao periélio. Eu nunca soube direito essas coisas. Aliás, eu vou esquecer em 5 minutos, né? Porque tem outras efemérides aí, o dia mais longo, a noite mais longa, blá, 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 blá. Bom, ok. Vamos nessa. Uma outra questão interessante aqui, eu não sei se vocês têm interesse por história. A minha formação em história, como em várias outras coisas, foi muito falha. Né? Eu cresci durante a ditadura, então história não era exatamente um tema muito aprofundado, né? Para não dizer que a gente não saía de um período, é um loop, parecia o dia da marmota. A história começava no Egito Antigo e acabava em Getúlio, ninguém passava disso, nunca vi. Mas Ou seja, eu corro atrás do prejuízo agora, mas o que eu não podia imaginar é que algumas coisas recentes ainda fossem motivo de celeumas, né? De grandes discussões, tal. Por exemplo, eu não sabia que a Polônia era ali, né, praticamente um eixo de uma polêmica sobre quem começou a Segunda Guerra Mundial. Não sei se esse tema interessa para vocês, mas a questão é interessante. Os alemães justificaram a invasão da Polônia. A Segunda Guerra começa basicamente com a Alemanha invadindo a Polônia. Para justificar essa invasão, os alemães, os nazistas, eles fazem uma pantomima, né? Eles simulam, eles dizem que não, olha, é o seguinte, a gente tinha uma estação de rádio aqui e os poloneses mataram todo mundo e é por isso que a gente vai invadir a Polônia. Os caras atacaram a nossa estação de rádio aqui. Na verdade, foi tudo simulado. Até os cadáveres que estavam ali não eram cadáveres de, sei lá, de oficiais alemães, eram cadáveres de prisioneiros que eles executaram só para isso. Então eles fizeram essa pantomima, eles fizeram essa mentira para justificar isso. Mas aí tem uma outra história que é meio bizarra, porque o que acontece é que a Rússia vem historicamente colocando a culpa na Polônia pela. Bom, é uma confusão, tá? Eu estou falando que o universo cósmico é confuso, a história humana também é confusa. Então, vou dar um link aqui para uma reportagem bastante extensa, mas muito interessante, em que mostra o Putin e os ditadores vão aparecer hoje, tá bom? No radinho, né? Ditadores, né? Psicopatas, tiranos, tal, vão aparecer hoje aqui no radinho. O Putin está aí começando a trazer essa história à tona, e eu não sabia que a Rússia sempre negou um certo tipo de acordo, eu já esqueci o nome do acordo, é um nome complicadíssimo. Os nazistas tinham feito um acordo com a União Soviética em que eles, a gente é amiguinho e a gente vai, ó, cada um pega o seu pedaço da Polônia, aqui dos países bálticos, vamos que vamos. Na prática, isso acabou acontecendo, a União Soviética encampou uma parte ali da Polônia e países vizinhos, a Alemanha passou por cima que nem um trator. Esse tratado era praticamente uma lenda, a Rússia negava a existência desse tratado. Imagina, nunca fizemos tratado com os alemães, onde já se viu, mas acharam tratado nos arquivos, ou seja, é uma zona. Então a gente tem aí motivo para séries, filmes, o que você quiser, porque o assunto ainda não está consolidado. Mas vamos lá, vamos continuar essa história. Aliás, fazer um pequeno comentário que eu falei em tiranos. Esse final de semana foi. Pelo menos para mim, não só para mim, claro, né, para o mundo inteiro, especialmente tenso, porque a gente tem hoje né, o homem mais poderoso do mundo, né, praticamente sacudindo a ordem mundial com o Twitter, né, que é o que está acontecendo com o Trump, com o Irã. Então já não basta o atentado completamente insano que o cara acabou de fazer, o cara ainda fica no Twitter fazendo bravatas. E aí eu vou compartilhar com vocês uma inquietação aqui, que é a seguinte: se você publicar um nude no Twitter, você é banido. Se você publicar um mamilo no Instagram, você é banido. Agora, se um presidente do maior país do mundo resolve ameaçar o Irã de bombardear 52 tesouros históricos e culturais que são patrimônio da humanidade, ele está ameaçando obliterar esses tesouros arbitrariamente via Twitter, isso pode. Pode. É que você, rapaz, o negócio é o seguinte: nude todo mundo pode fazer, né? Agora, bombardear com armas nucleares os outros, ninguém pode. Então, bom, eu acho, eu não sei o quanto vocês ficam incomodados com isso. Eu acho, se eu fosse o dono do Twitter, o Jack qualquer coisa lá, eu desligava o Twitter, eu tirava da tomada. Ia lá, tirava da tomada e falava: vocês vão ficar um mês sem Twitter, tá todo mundo de castigo. Enquanto a gente pensa o que a gente vai fazer, para não dar tempo do Trump aprender alguma outra ferramenta e ficar bagunçando a história, né? O curso dos acontecimentos. O cara simplesmente está cutucando onça com vara curta. Né? É estranho ver como a tecnologia. Agora isso é um desabafo meu, tá? Desculpem, mas é que realmente isso é uma questão muito indigesta para mim. É uma plataforma que nasceu como libertária, de empoderamento, de democratização da informação, está servindo para isso, para um presidente completamente. Não só um, vários, né? A gente tem um aqui também, um destrambelhado, publicar o que bem entender, quando ele bem entender. Eu ainda acho que, num cenário de sonho meu, o que o Irã podia fazer é hackear a conta do Trump no Twitter e ficar publicando, sei lá, ou as fotos dele com, sei lá, com moças generosas, sei lá, o que ele poderia publicar na conta do Trump, né? Ou dar ordens, né, para os militares americanos falsas através do Twitter. Não sei, não sei, não sei, mas era só um sonho. Ia ser muito interessante ver a conta do Trump hackeada, já que o Jack, qualquer coisa, não vai desligar o Twitter mesmo. Mas agora, piadas à parte, uma das preocupações da segurança americana é que os ataques ou a vingança iraniana não seja uma vingança no sentido convencional de armamento, ou como se diz no jargão, cinética. Cinética porque envolve coisas em alta velocidade. Né? Que a vingança do Irã talvez comece justamente por cyberataques. Isso já começou. Aliás, eu vi nesse final de semana, vou poupá-los disso, não vou compartilhar porque é feio. Hackers iranianos já invadiram um site menor do governo americano, defacearam quando você altera a cara do site, né? E colocaram uma foto de um soco na cara do Trump, sangue saindo da boca, e um monte de texto dizendo: ó, tá aqui, ó, o que vai acontecer com vocês, americanos, nós somos a guarda revolucionária. Bom, já começaram a defacear sites. Né? Se for defacear sites, cara, isso não é meio, né? Tudo bem, parece coisa adolescente. Mas a questão é que o Irã já vem fazendo muito estrago com cyberataques na região. Né? O Irã tem ali capacidades de hackear, de invadir, que não devem ser menosprezadas. Então, nesses próximos dias, se eu não me engano, tem um período de luto depois da morte do Qassem Soleimani. Depois desse período de luto, deve estar acabando agora, então preparemos-nos para ver a vingança, talvez cibernética, do Irã com relação aos Estados Unidos. Se parar nisso, tá bom, né? É lógico que ninguém quer que a coisa escale, e por isso que eu fico imaginando que a melhor coisa para pelo menos baixar a fervura era ou cancelar a conta do Trump ou desligar o Twitter de uma vez. Realmente, eu vou dar um link aqui para esse artigo da Technology Review, cujo título é: Irã pode lançar ataques, cyberataques destrutivos, segundo os especialistas. Né? Que beleza. Coisa sensacional. Mas vamos falar de uma coisa que eu acho que é inspiradora. Então vamos falar um pouco mais de confusão, né? Como as coisas são sempre mais complicadas do que parece. Aliás, uma dica, né, de que a gente começa a ficar mais velho, a gente parece que se sente na obrigação de alguma maneira consolidar as bobagens que a gente aprendeu e transformar isso em alguma dica para as novas gerações. Mas de qualquer maneira, uma dica é assim: quando uma história é muito bacana, quando ela é muito clara, quando está muito claro quem é o bonzinho, quem é o bandido, o que que causou o quê, quando a história está muito clara, é porque é mentira, tá bom? Porque é mentira. Toda história de verdade é confusão. Toda história de verdade é 50% confusão, 50% acaso, 50% imponderável, e nunca nada é muito claro, tá? Para isso que contratam redatores, publicitários, assessores de imprensa, para tentar criar histórias lindas, mas normalmente mentirosas, sobre como as coisas acontecem. E uma dessas histórias, e agora isso tem a ver com ciência, é a história como eu vou dizer isso? Da conquista do mundo pela espécie humana. Né? Eu lembro de ter visto uma vez um documentário lindo, lindo. Não sei se era Longa Jornada, eu não vou lembrar como é que era o nome, porque eu veio na minha memória agora, que contava, olha, sei lá quantos mil anos, né, os primeiros Homo sapiens, sei lá o que, saem da África e vão para cá, vão para lá. Era uma história bonita. Só que, na verdade, o negócio é o seguinte: é mais complicado do que isso. É mais complicado do que isso. E eu vou dar um link para quem se interessa pelo assunto, para um artigo aqui na Business Insider, que faz justamente um apanhado de novas descobertas que mostram que é tudo um pouco mais complicado do que a gente gostaria. A questão é várias descobertas em todos os lugares que você imaginar, desde Filipinas, Marrocos, o diabo a quatro, tudo, na Grécia, várias descobertas começam a confrontar ou a entrar em conflito com essa versão bonitinha que há 60 mil anos a gente teve o grande êxodo da África, né? Como se fosse, sei lá, A Hégira, né? Não sei. Mas a história é um pouco mais complicada. A história é que, na verdade, vários tipos de Homo sapiens surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, cruzaram entre si, então tem muita suruba nessa história. A nossa própria relação com os Neandertal está cada vez mais clara, a gente cruzou com esses caras como se não houvesse amanhã. O artigo também mostra o cruzamento com os Denisovans. Denisovans também foi uma outra leva aí que praticamente desapareceu, mas que, como a gente cruzou com esses caras no meio do caminho, o DNA está ali, né, misturadinho com o pessoal ali da Ásia. Ou seja, o quadro é muito mais rico do que a gente imagina. Essas primeiras migrações teriam começado muito antes. Ou seja, é realmente mais confuso. Então, a historinha, se você quiser atualizar a sua historinha, ou pelo menos ver o quanto ela é capenga, eu vou dar esse link aqui para Business Insider, é um bom apanhado. Tá? Eu não consigo contar ela, a história é tão cheia de detalhes e novas descobertas tal, que é difícil até para eu conseguir guardar na memória. E falando em guardar na memória, eu convido vocês a verem um vídeo estupidamente perturbador, estupidamente humilhante, na verdade, que mostra o seguinte: o vídeo é um chimpanzé. Aliás, não sei se é um ou se são vários diferentes, não sei, vamos imaginar que seja um. Um chimpanzé na frente de uma tela touch, certo? Aí nessa tela touch, aí aparece uma sequência de números em posições aleatórias. Imagina que o 1 está em cima, o 2 está no outro canto, o 3 está para cá. Os números aparecem todos de uma vez numa sequência completamente aleatória. E o macaquinho, o chimpanzé, o desafio é ele clicar na ordem certa. Eu falei, pô, peraí, você consegue ensinar para o macaco a ordem dos números? É, sim. Então, primeira coisa humilhante, o cara consegue contar de 1 a 10, que beleza. Né? Mas o que é interessante é que para ele aquilo é um jogo, ele tem que clicar os números na ordem certa. Né? Eles estão espalhados pela tela, os números. Né? Então ele vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pum. Você fala, pô, mas que macaco rápido, não é possível, aceleraram. Não, o vídeo não está acelerado. Aí várias vezes você vê, aí os números vêm num outro arranjo, ele tu, 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 pum, conseguiu. Pô, mas aí a coisa piora, a coisa é 10 vezes pior, porque os números aparecem rapidamente, tudo misturado, e aí os números são cobertos por quadradinhos, como se fosse um jogo da memória, tá? Então, qual é a ideia? É que se você conseguir prestar atenção onde os números estão, a hora que eles são escondidos pelos quadradinhos, você tem que clicar os quadradinhos na ordem que você teria memorizado, certo? A questão é, eu lembro do jogo da memória quando eu era moleque, era uma tortura. Eu detestava aquilo, porque a gente não consegue decorar tanta coisa. A gente tem uma capacidade, ninguém é muito raro alguém com memória fotográfica. Até bastante questionável essa história de memória fotográfica. Mas pois bem, é muito raro. Você não consegue. Imagina, você bota de 1 a 10 tudo espalhado, e depois você cobre, isso é um pesadelo, né? Não, para um chimpanzé é sopa no mel. Cara, eu não estou brincando, os números aparecem num flash, bum, viram quadradinhos, e tu, 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 acertou. De novo, tu, 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 pum, acertou. Outra ordem, quadradinhos, tu, 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 tu. Cara, ele não erra uma. Aí eles botam um xarope de um humano, um universitário, claro, tem que ser alguém bacana. Cara, o cara apanha que nem um cachorro. Por quê? Na verdade, a tese aqui, e isso é muito interessante, os chimpanzés têm uma memória fotográfica muito melhor que a nossa. Muito. A gente é vexaminoso. Eu não podia imaginar. Você podia imaginar? Eu não podia imaginar. Eu imagina um jogo, né, numa tela touch, você acha que você vai perder para um chimpanzé? E sim, você vai perder para um chimpanzé. Mas o que a pesquisa está sugerindo é que é o seguinte: a gente sacrificou, porque imagina, o cérebro não é uma coisa infinita, certo? Eu sou meio cabeçudo, mas assim, né, o chapéu não entra, mas não quer dizer que eu também tenho uma bola de basquete na cabeça. Mas o cérebro não é infinito. O cérebro e a natureza normalmente faz assim, negociações, né? Você perde para ganhar, você ganha para perder. Você tem que levar em consideração as limitações. E a ideia que ele está sugerindo é que ao longo da evolução, para a gente desenvolver a capacidade da linguagem, a gente teve que reciclar algumas áreas do cérebro, a gente teve que roubar espaço ali, roubar recursos de outras áreas. E uma área que a gente, de uma certa maneira, sacrificou foi justamente essa da memória instantânea. porque a gente está substituindo a memória instantânea pela memória dos símbolos, das palavras. Né? A gente lembra das palavras, mas não lembra exatamente do que você acabou de ver. Eu nunca tinha visto essa tese. Eu vou até me aprofundar a respeito, mas de qualquer maneira, eu vou dar o link para o vídeo, porque realmente é humilhante. Olha, eu fiquei com vergonha da minha infância. Então, falando em animais em geral, eu não sei se vocês já viram alguma vez em documentários, vocês já devem ter visto, porque as imagens são muito bonitas, tá? Que são o que eles chamam de borboletas monarca. Borboletas monarca, elas são enormes, elas têm umas asas assim que são alaranjadas e pretas, tal. E a graça dessas borboletas é que elas migram, né? Diz que de Nova York, em algum lugar nos Estados Unidos, para algum lugar no México, tá? Só que esse algum lugar aqui, algum lugar ali, estão a 9 mil quilômetros de distância. Ah, que tal? 8, 9 mil quilômetros de distância. Aí você pensa, não é possível, né? Uma borboleta é basicamente um guardanapo, né? Um Kleenex, sei lá, um papel de sonho de valsa. Como é que um negócio desse consegue ir e voltar para lugares tão diferentes, sistematicamente, no mesmo lugar, tal? Ou seja, um daqueles mistérios maravilhosos da natureza, o fantástico fenômeno da migração, e assim vai. Dá para falar muita coisa bonita, é só contratar um bom redator. Mas a questão é que essa história agora não é tão bonita. Por conta das mudanças climáticas, isso está começando a entrar em xeque. Porque você está tendo agora extremos de temperatura, né? E isso está provocando uma devastação. É capaz que em 10, 20 anos a gente não tenha mais isso, aliás, não tenha mais borboleta monarca nenhuma. Né? Então, esse fantástico, parece que eu estou aqui no Globo Repórter, né? O fantástico espetáculo da natureza, milhares de borboletas atravessando. Não, não, vai acabar, porque simplesmente as temperaturas estão oscilando de uma maneira insana. Imagina, se tem alguma coisa mais delicada do que uma migração de borboleta, alguém me conta. Pois bem, esse fenômeno delicadíssimo e, porra, lindo, né? Tá indo para o espaço. E agora vamos entrar na questão de mudanças climáticas. Entramos através das borboletas, né? Aliás, tem uma história, não sei se todo mundo conhece, mas quando surgiu uma disciplina que tem um nome estranho, que é teoria do caos, né? Que é a teoria dos sistemas complexos, não lineares, etc. e tal. Um dos papers, é um paper curtinho, ele vem com aquela história do efeito borboleta, que, né, que como as coisas são todas interligadas, né, a gente não consegue prever muito bem as coisas, o bater a asa da borboleta a asa de uma borboleta no Brasil batendo, né, uma borboleta batendo suas asinhas aqui no Brasil, poderia estar, num tempo X, provocando sei lá, um furacão não sei aonde nos Estados Unidos. É mostrando que as coisas estão interconectadas e que é muito difícil a gente prever o que que causa o quê. Né? Então, já tinha uma borboleta nessa história de teoria do caos e mudanças climáticas têm tudo a ver com a questão de complexidade de teoria do caos, porque as coisas não só são todas interconectadas, mas as coisas não são lineares, não é uma curva bonitinha, né? Como a gente falou aqui no começo do radinho. Não são sólidos perfeitos, as curvas bonitinhas. As coisas, normalmente, elas encontram algum tipo de equilíbrio, elas ficam vivendo naquele tipo de equilíbrio durante bastante tempo. Se você começa a mudar demais algum dos fatores, o que acontece é que você tem uma transição muito brusca para um tipo de equilíbrio bastante diferente. É como uma ceia de Natal. Tá tudo indo muito bem até alguém falar no Bolsonaro. Pronto, né? Ou pronto, acabou o Natal. Acabou. Então não tem transição, não é linear, não é que vai ficando cada vez pior. Não, não, simplesmente a coisa degringola. E o que está acontecendo com a questão do clima? E coisas que degringolam, amizades também degringolam, redes sociais acabam azedando, e foi o que quase aconteceu esse final de semana em duas redes sociais diferentes. Quando pessoas que eu conheço vieram de alguma maneira manifestar desconforto com o fato de que a Greta Thunberg tinha fritado a gente aqui por conta da Amazônia, mas não estaria fritando o pessoal da Austrália, porque a Austrália está pegando, olha lá, queimada na Austrália, por que que ninguém está enchendo o saco? Ah, isso é perseguição, dois pesos, duas medidas, né? Primeiro mundo é complacente com o primeiro mundo. Aí, putz, toca respirar fundo, Então vamos lá, é só para compartilhar com vocês algumas informações que talvez sejam interessantes. Seguinte, as situações são completamente diferentes. E eu sei disso porque eu estava ouvindo o Science Friday outro dia, em que ele estava justamente. O Science Friday é um programa maravilhoso sobre ciência, semanal, é um programa de rádio. Eles têm site, têm podcast, eu adoro. O apresentador é uma simpatia, eu adoro o Ira Flatow. E ele traz lá um especialista, como ele sempre faz, para falar sobre mudanças climáticas. E o cara fala: olha, o negócio é o seguinte: a Amazônia é úmida. A Amazônia não pega fogo sozinha, né? Não faz parte da vida da Amazônia as coisas pegarem fogo. Então, se está pegando fogo, é porque algum canalha está botando fogo. Ponto. Então, é realmente criminoso. O incêndio ali é criminoso. Ah, pode até ser descuido, descaso, acidente, mas não é natural. O que acontece em muitas regiões mais secas, os incêndios são cíclicos. A Austrália é um lugar assim. Aliás, a própria natureza, né, plantas descobriram como. Isso é muito interessante. Plantas descobriram como vencer outras plantas promovendo incêndios. Então, a partir de um certo ponto na evolução das espécies de plantas, se não me engano, são as gramíneas, o capim, etc. e tal, o que acontece? O capim seca, porque é uma época seca, ele vai acabar entrando em combustão. Quando ele entra em combustão, o que acontece? Vários dos concorrentes deles vão para o espaço, né? E é o que acontece: o capim se recupera muito rapidamente. Então as gramíneas, capim, ele conquista o mundo através do incêndio, simples assim. É assim que ele se expande muito rapidamente, porque pega fogo, mas ele nasce logo na sequência. E as outras plantas têm muito mais dificuldade. É lógico, nascem árvores que têm uma dificuldade. Se quando você pega, se eu não me engano, pinheiro faz uma coisa parecida. Aquelas pinhas que caem no chão são altamente inflamáveis. Né? Aquilo pega fogo, mata todas as outras árvores, mas os pinheiros, lá, 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 conseguem sobreviver melhor. Então, em muitas regiões do planeta, os incêndios acontecem naturalmente. Por quê? Porque é muito mais seco, porque tem raio, porque tem seja o que for. Então, o que está acontecendo na Austrália, em princípio, faz parte, né? Sempre fez parte da vida de todo mundo. Assim como na Califórnia, os incêndios também são um pouco inevitáveis. Né? Simplesmente porque seca, uma hora, qualquer coisa que aconteça, as coisas pegam fogo e é uma desgraceira. Mas o que está acontecendo tanto na Califórnia quanto na Austrália é que, por conta das mudanças climáticas, isso está se tornando muito mais incontrolável. De novo, como eu falei para vocês, é como alguém falar do Bolsonaro na ceia de Natal. Cara, a coisa degringola, entendeu? Então, o que está acontecendo na Austrália é que não tem como negar que as mudanças climáticas estão tornando esses incêndios muito mais incontroláveis. Na Califórnia foi exatamente a mesma coisa, né? O incêndio sempre fez parte daquela região, mas agora a coisa está pior. E pior por uma questão que é muito interessante, que é um conceito que eu vou ver se eu compartilho o artigo aqui com vocês, que eles chamam de chicote climático. Chicote climático é o seguinte: você tinha, sei lá, temperaturas altas, temperaturas baixas em torno de uma média. O que acontece? Não só a média agora está subindo devagarinho, mas como os extremos também estão subindo. Então, ou chove demais, e aí faz uma super chuva, depois vem uma super seca. Aí vem uma super chuva, é uma super seca. Quando vem a super chuva, essas plantas que são mais fáceis de queimar, né, capim, etc., elas crescem que nem umas loucas, muito mais do que deviam. Aí o que acontece? Aí vem a super seca, elas vão. Vai acontecer o quê? Elas vão queimar muito mais do que elas deviam. Então, esse chicote climático, os extremos, não tem como mais disfarçar. Isso é obra nossa, obra, né, da nossa burrice. Inclusive, o fato da gente estar perturbando a Amazônia. Isso perturba o ciclo de chuvas em vários lugares. Não é só uma questão de oxigênio, é mais uma questão de água, né? E na hora que você perturba, você pode estar realmente favorecendo ainda mais essas chicotadas climáticas, né? Então, o que está acontecendo na Austrália é um fenômeno natural agravado pela mudança climática. Não tem nada a ver com pecuaristas desmatando, extração de madeira ilegal, não. A Austrália tem infelizmente, a Austrália ela tem aí um histórico horroroso com relação à mudança climática. O governo é negacionista, esse primeiro-ministro é negacionista, ele está dizendo que mudança climática, veja bem, não tem nenhuma prova, porque ele está o quê? Mancomunado com a indústria do carvão, do petróleo, etc. e tal. Então, ele quer continuar ganhando dinheiro com isso, mesmo que a Austrália vire um inferno, né? Aqui também a gente tem, sei lá, o agronegócio, né, dando uma banana para o meio ambiente. Bom, estou sendo talvez injusto aqui, meio generalizando demais. Mas o que a gente está fazendo com a Amazônia, que é a mesma história, né? O governo negacionista, na Austrália também tem um governo negacionista. E a questão é, mas são coisas diferentes, né? De novo, o que está acontecendo lá não é ação criminosa, não, é diferente, é uma tragédia, né? Aquilo é uma tragédia. E a história de que a Greta não estaria dando bola é meio papo, isso também acho que acaba acontecendo, porque eu vejo isso, aliás, é uma coisa que muito me entristece, mesmo pessoas que eu conheço que tiveram uma boa educação, que têm recursos, né, que formaram faculdades legais, que tiveram carreiras bacanas, as pessoas não leem jornal, não assinam jornal nenhum. Aí eu perguntei outro dia, falei, cara, você assiste a BBC, você assina o New York Times, você tá vendo o Washington Post, você está vendo qualquer. Aí você fala, não, não, pô, ninguém assina nada, ninguém vê nada. Aí você acaba. O que acontece? O que que chega no seu colo? Datena, né? Notícia grátis é notícia ruim, né? Notícia de má qualidade. Eu falei, olha, não é possível que vocês estejam acusando a Greta de não fazer nada, porque em inúmeros jornais tem a Greta aqui confrontando a questão da Austrália também. É lógico que quando a Greta confrontou o Brasil, a mídia brasileira deu mais atenção porque a gente se sente, de alguma maneira, cobrado. Ninguém gosta de ser cobrado. Me estendi um pouco demais, mas só para dar um pouco de contexto, que são duas situações completamente diferentes e, mas de alguma maneira estão conectadas, né? E sim, a Greta, ou seja lá quem for, está todo mundo fritando a Austrália, o próprio primeiro-ministro da Austrália está sofrendo represálias internas, uma coisa que deveria estar acontecendo no Brasil, mas não está, estou com inveja da Austrália, né? Pois bem, então, o que mais que eu tenho para falar com vocês? Tem uma questão interessante aqui, isso pode ser, voltando um pouco para a questão da tecnologia, mas também para a questão da biologia, eu não tenho uma formação em computação, em lógica, não, não tenho, né? O que acontece? Cientistas estavam analisando o cérebro humano, onde sempre tem coisa nova para descobrir, pelo visto, e descobriram que no córtex, córtex é uma região nobre do cérebro, onde estariam as nossas faculdades mais nobres, né? Pensamento, etc. e tal, e descobriram que os neurônios dessa região, eles têm uma capacidade que eles não conheciam, né? A cada época da humanidade, olhou para o corpo humano, e fazendo, né, uma analogia com as tecnologias da época, né? Durante algum tempo, achava-se que o corpo podia ser como um relógio mecânico. Por quê? Porque a gente fazia relógio mecânico. Não, na verdade, ela é uma máquina a vapor. Por quê? Porque a gente estava fazendo máquina a vapor. E assim vai, até agora com o triunfo da computação, é muito comum você imaginar que o cérebro é uma CPU, né, um chip de computador gigante. Não, não é, né? Na verdade, você pode até fazer algumas analogias, mas a maneira como os neurônios funcionam é um pouco diferente, né? A arquitetura é diferente, tudo diferente. Pois bem, aí fica o convite para vocês darem uma olhada. Aparentemente, os neurônios, como se a gente fizer a metáfora computacional, eles eram capazes de dois tipos de operação. Uma operação de E, isso aqui deve ser lógica booleana, né? Estou chutando aqui. E é também a operação de ou, né? Se dois, não sei, bom, ele conseguia fazer algumas operações, ele consegue fazer, aliás, todos os mamíferos conseguem fazer essas duas operações com os neurônios. O que os caras estão percebendo é que no córtex humano, neurônios usando cálcio, porque acho que as outras eles usam sódio, cloro e mais não sei o quê, fósforo, se não me engano. Né? Bem, porque nosso computador é químico, desculpa, né? Nossa arquitetura é química. Mas usando íons de cálcio, os neurônios do córtex conseguiriam ter um recurso a mais que eles chamam de ou exclusivo, que eu não tenho a menor ideia do que é. Né? Então, se vocês são um pouco mais nerds do que eu, por favor, deem uma olhada, porque a gente acabou de descobrir que o cérebro humano tem um recurso computacional extra que talvez explique melhor por que que algumas coisas são tão difíceis de explicar. né? Que mais que eu já falei do Irã? Ah, uma história que eu achei aqui, só para encerrar, que eu achei inspiradora, eu achei bem legal. É o que acontece. Eu falei da Califórnia, falei dos incêndios, e uma das coisas que essa zona toda de mudanças climáticas provocou na Califórnia é um agravamento da crise de infraestrutura, né? A infraestrutura elétrica da Califórnia já estava meio capenga. Mas com essa toda história toda de incêndios, o negócio piorou muito. É, uma das empresas que provê energia faliu. A outra, para prevenir incêndios, ela simplesmente deixou milhões de pessoas num apagão. Ó, vou desligar tudo, senão vai pegar fogo, né? Então, imagina a Califórnia, que é o berço do Vale do Silício, num apagão. Tá coisa de louco. Mas ali tinha uma ilha de prosperidade e de sanidade e de luz elétrica. O que acontece? Numa reserva indígena, né, numa região de uma certa tribo indígena no norte da Califórnia, a luz não apagou. Por quê? Esses índios. Eu esqueci o nome deles aqui. Cadê o nome dos caras? Vou achar. Esses índios tinham feito um cassino, o que parece que não é incomum. Muitas vezes os índios fazem ali cassinos, lugares de turismo, tal, para ganhar uma grana. Os caras tinham ganhado uma grana legal com o cassino e resolveram o quê? Fazer uma micrograde, um microgrid de energia elétrica. Ou seja, eles investiram em energia solar, investiram em baterias. Então, em princípio, eles estão conectados à infraestrutura elétrica da Califórnia, mas se a infraestrutura elétrica da Califórnia cair, eles continuam, eles viram a chavinha para a estrutura deles e eles estão ali com tudo funcionando de maneira sustentável, ou seja, com recursos renováveis, com energia solar, com baterias, tal. Então, os milhões de dólares que eles ganharam com o cassino, eles reverteram numa estrutura que é um exemplo. Tanto é que, no período de crise, meu, fez fila, todo mundo indo lá, porque as lojas estavam funcionando, estava tudo funcionando ali, até mesmo para fazer coletiva de imprensa, a infraestrutura estava funcionando. Então, olha que coisa bacana, né? Que ironia, né? Que ironia. A ironia de repente, a civilização branca vai lá, tira os caras de onde eles, né? Bagunça completamente, transtorna completamente o modo de vida indígena. E aí, no século XXI, quem está conseguindo se virar de uma maneira mais sustentável, quem está dando uma lição aí de como se relacionar com a natureza e conseguir ter um modelo de energia bacana? Os índios. Ah, que beleza. Essa é uma história, eu gostei, eu fiquei feliz, vou dar o link para vocês darem uma olhada. Raríssimos, desculpa, hoje eu estou publicando o radinho um pouco mais tarde, perdão, me atrasei um pouco. Um grande abraço, uma boa semana para todos nós e até amanhã.